DW. Jornal da Noite.
Boa noite. É oficial, confirmou-se o fim de relação entre o assessor de Venâncio Mondlane e o Podemos. Refugiados moçambicanos no Malawi começam a voltar a casa após fim das violentas manifestações contra os resultados eleitorais em Moçambique.
Outros regressam à sua espontânea e livre vontade, mas uma parte solicitou o apoio das autoridades.
Em Angola, quase 50 anos depois da independência, a guerra não acabou, diz um ex-governante.
E não podemos esquecer também que mais de 80% da população angolana vive abaixo da linha de miséria e todos os dias luta pela sua própria sobrevivência.
Ainda neste Jornal da Noite, vamos pontuar o essencial de informações que nos chegam da República Democrática do Congo. Eu sou Brahim Adarame e na edição deste jornal está o Guilherme Correia da Silva. E abrimos com a nota forte da atualidade moçambicana. O assessor de Venâncio Mondlane anunciou hoje o fim das relações com o partido Podemos, que suportou a candidatura de Mondlane nas últimas eleições gerais. O assessor Denis Tivane, através de um comunicado intitulado "Nem tudo na vida é dinheiro e posições", acusa o partido liderado por Albino Forquilha de traição, de agir contra a vontade do povo ao aceitar tomar posse na Assembleia da República, entre outros atos. A DW, o analista moçambicano José Malaire, diz que tudo mudou a partir de hoje entre Podemos e o Mondlane.
Daqui para frente, nós vamos, numa primeira fase, vamos assistir mais teatros. O primeiro de todos é que o Venâncio vai ficar mais isolado, o Podemos vai querer explorar o seu poder como a segunda maior bancada da Assembleia da República. E, obviamente, quem tem mais a perder somos todos nós, os moçambicanos, porque o Podemos, muito provavelmente, não vai representar o povo moçambicano, porque o povo moçambicano vai a Podemos por via de Venâncio Mondlane. Por força disso, o próprio Podemos perde a legitimidade popular, porque esta popularidade ou legitimidade popular está sempre atrelada a Venâncio Mondlane, e aqui sim nós teremos um Podemos à deriva, muito provavelmente a fazer pouco, e de per si mesmo ele vai se degenerando dentro ou a partir da Assembleia da República.
E agora, o que se espera de Venâncio Mondlane? Qual é o futuro político dele?
Eu sempre defendi isso. Venâncio Mondlane tem que criar o seu partido político. E se em 2023 Venâncio Mondlane tivesse criado o seu partido político depois de ser sabotado pela RENAMO, Venâncio Mondlane hoje teria um partido com representação forte na Assembleia da República, seria ele próprio líder da oposição em Moçambique e, mais do que isso, muito provavelmente teria mais condições de discutir a questão da legalidade ou ilegalidade dessas eleições de 9 de outubro de 2024.
Na sua opinião, qual foi o ponto principal de discórdia, de divergência entre Venâncio e o próprio Podemos?
O ponto de divergência tem que ver com o que suporta o Podemos. O Podemos é suportado por uma série de jovens anônimos. Muitos dos eleitos a deputados na Assembleia da República são anônimos, e queiramos sim ou não, muita gente quer alguma mobilidade social, e muitos destes eleitos, estes anônimos que estavam nas listas do Podemos, que agora tornaram-se figura, individualidades, e poderão dizer que já o eram, mas não é verdade, também querem aceder ao poder, até porque a política é isso, é conquistar e manter poder.
Posso a dizer que política. Podemos aproveitou-se da imagem, da popularidade de Venâncio Mondlane para chegar ao poder?
Nem se pode dizer, é um fato e é, ao mesmo tempo, uma pena para Venâncio Mondlane. O ponto é que sem Venâncio Mondlane ninguém se lembraria, ninguém ouviria, ninguém saberia do Podemos. O Venâncio Mondlane sabe muito bem que ele é quem deu a visibilidade ao Forquilha, ao seu partido, e deu poder a todos aqueles deputados que estão na bancada do Podemos. Aliás, daqui para frente, este é o desafio: se o Podemos, de fato, não fizer algo como partido e fora de Venâncio Mondlane, porque isto já nunca, não voltará a ser a mesma coisa, nós teremos uma história no futuro. Não queremos ser aqui pronuncioso, mas o ponto é que teremos uma situação de uma equipa que torna-se campeão do nada e depois desaparece até do campeonato.
Obrigado, José Malaire, pela análise a esta ruptura entre o Podemos e o assessor de Venâncio Mondlane. E este é o tema que puxamos para o debate no nosso Facebook. Hoje perguntamos: assessor de Mondlane fez bem em cortar relações com o Podemos? Recebemos vários comentários, respostas no nosso Facebook. Walter Tiziane diz que é uma ótima decisão. Não é o Venâncio quem depende de Podemos, mas sim Podemos que depende do VM7. Podemos é o que é hoje, graças ao Venâncio Mondlane, comenta este internauta. Saiba também como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações.
E continuamos a falar da situação pós-eleitoral em Moçambique. Hoje entrevistamos o alto comissário de Moçambique no Malawi sobre os moçambicanos que fugiram para aquele país vizinho devido à onda de violência registada em Moçambique. Dados apontam para mais de 13 mil refugiados, mas muitos já estão a regressar a casa, disse hoje à DW o diplomata de Moçambique, Alexandre Manjate.
Temos um número estimado em 7.330 moçambicanos na região do Sange, que é o sul do Malau, que faz a fronteira com o distrito de Mutarara da parte moçambicana, e que se refugiaram como resultado dos distúrbios acontecidos após as eleições gerais. Está-se a verificar de momento, eles contam com o apoio das várias organizações internacionais, do governo do Malau e do próprio governo de Moçambique.
Qual é a situação deles? Onde é que eles estão alojados? Que tipo de apoio efetivamente eles estão a receber? Você pode descrever com mais detalhes essa situação em que eles estão a viver aí?
A situação é estável, não é? No início havia muitos moçambicanos, o número oscilava aos 13 mil, mas agora estamos a falar de 330, isso quer dizer que um grupo considerável de moçambicanos está a regressar às suas zonas de origem de Moçambique. Do ponto de vista de apoios, têm contado com o apoio do próprio governo do Malau e de outra do Departamento de Refugiados. A parte das Nações Unidas, ao World Food Program, ao próprio Acnur das Nações Unidas, assim como outras organizações não governamentais no terreno que têm prestado apoio diverso dos produtos alimentares, questões de tendas, questões de cobertores e outros, redes mosquiteiras e tudo mais. Do ponto de vista de saúde, o principal apoiante é o World Health Organization, que é a Organização Mundial de Saúde, e que abriu no campo 4 clínicas especializadas para prestar o apoio sanitário básico às pessoas visadas. No que concerne ao governo moçambicano, na semana finda, a presidente do Instituto de Gestão de Calamidades deslocou-se, a companhia de outros quadros do Alto Comissariado, à região, onde prestamos um apoio em produtos diversos que oscilam 72 toneladas. Essas 72 toneladas, normalmente, foram de farinha de milho, arroz, feijão, sal, cobertores, tendas e outros.
Eu queria que você só explicasse melhor por que eles fugiram, né? Devido aos distúrbios, né, pós-eleitorais, são de alguma região específica de Moçambique, onde esses distúrbios geraram mais onda de violência, e o porquê que eles fugiram?
O fluxo dos refugiados resultou da violência pós-eleitoral, devido à contestação dos candidatos Venâncio Mondlane aos resultados das eleições. Então, houve sobre os seus apoiantes que violentaram os apoiantes do outro, neste caso do Partido Frelimo e do candidato Daniel Francisco Chato. Como Mutarara é um distrito fronteiriço com a região do Sães, muitos desses visados atravessaram a fronteira. Como a situação passa a estabilizar paulatinamente, o número vem se reduzindo. Acreditamos nós que nos próximos meses esta situação poderá ser ultrapassada. É uma questão temporária. A própria Acnur classifica esse fluxo como algo temporário. Então, todos nós estamos a trabalhar no sentido de criar condições do lado moçambicano para que todas essas pessoas possam regressar.
O governo, então, já aconselha o regresso dessas pessoas?
Estamos a trabalhar nisso. Os próprios refugiados estão interessados em a sua proveniência, como estão a ver. Outros regressam à sua espontânea e livre vontade, mas uma parte solicitou o apoio das autoridades governamentais no sentido de criar condições básicas para o efeito.
E aí, esse apoio, então, tem sido com bens materiais, transporte, em que sentido exatamente?
Estamos a trabalhar num pacote completo, de criar condições do lado moçambicano, da construção de casas, porque é condições mínimas para as pessoas poderem estar lá a trabalhar e viver. Então, isso vai incluir meios de transporte aos locais de origem.
Foi o alto comissário de Moçambique no Malawi, Alexandre Manjate, numa entrevista conduzida por Tiago Melo.
DW Notícias.
Gorongosa vive um clima de tensão após uma revolta com a destruição de bens públicos e a fuga de 220 presos. O administrador local admitiu falhas na negociação que teriam agravado a crise. Segundo Dércio Chacate, porta-voz da Polícia da República de Moçambique em Sofala, cerca de 500 manifestantes atacaram a residência do presidente do município e invadiram a cadeia local.
Na evolução desta atividade levada a cabo pelos protestatários, estes dirigiram-se ao estabelecimento reclusório local, do sítio de Gorongosa, de onde invadiram e propiciaram a evasão de 220 reclusos. Destes, 106 encontravam-se em prisão preventiva e 114 encontravam-se no cumprimento das suas penas transitadas em julgado.
O Instituto Nacional de Meteorologia de Moçambique está atento à nova tempestade tropical em Madagascar. O INAM alertou hoje que a depressão tropical formada a leste de Madagascar evoluiu para tempestade tropical moderada e pode afetar Moçambique já amanhã. A tempestade poderá afetar a província de Sofala, no centro do país. Por isso, o INAM apelou à população que continue a acompanhar a informação meteorológica e os avisos difundidos pelas autoridades nacionais competentes. O governo moçambicano autorizou hoje a venda de 91% para empresas estatais da participação do Estado na transportadora Linhas Aéreas de Moçambique, LAM, indicando que o valor vai ser usado para a aquisição de 8 aeronaves. A resolução aprovada na reunião do Conselho de Ministros determina que apenas 3 empresas estatais, a hidroelétrica de Caora Bassa, os Caminhos de Ferro de Moçambique e a Empresa Moçambicana de Seguros, podem adquirir a participação do Estado na LAM. Em Cabo Verde, a oposição considerou a remodelação governamental tardia. O PSCV, maior partido da oposição, diz que é um reconhecimento tardio da ineficácia do governo e insuficiente para recuperar resultados quando resta apenas 1 ano de mandato. E na Guiné-Bissau, 2 funcionários do Aeroporto Internacional Oswaldo Vieira foram detidos por suspeitas de envolvimento em tráfico de droga, concretamente num caso que envolveu a apreensão de mais de 2 kg de cocaína em Portugal, informou hoje a Polícia Judiciária da Guiné-Bissau.
DW Deutsche Welle.
Em entrevista exclusiva à DW África, o ex-ministro da Economia e do Mar do governo socialista de António Costa, em Portugal, recorda a longa guerra civil que devastou Angola durante 26 anos e cujas feridas ainda estão por cicatrizar-se. Mas este português natural de Angola considera que 50 anos depois da independência, a guerra não acabou porque o país, que hoje assinala a data de 4 de fevereiro, marco de início da luta armada, ainda se confronta com desafios enormes, entre os quais a luta contra a fome que graça a vida de grande parte da população angolana.
Este ano vamos comemorar os 50 anos da data da proclamação da independência de Angola e acho que é muito importante o país fazer um balanço. E apesar da guerra civil já ter terminado em 2002, apesar de tudo isso, Angola continua a confrontar-se com desafios importantes ao nível da diversificação da economia, da minimização da dependência dos recursos naturais e particularmente do petróleo, da criação de diferentes polos de desenvolvimento do país e sobretudo da luta contra a pobreza que continua a agressar para grande parte da população.
Por isso é que diz que a guerra não acabou porque há um combate diário pela sobrevivência, não é? Os guerrilheiros urbanos, como lhe chama, combatem agora sem armas na luta contra a fome. Também disse que há estropiados de guerra que pedem esmola nas ruas. É a Angola que desejava ver hoje?
Não, não é de maneira nenhuma Angola que desejava ver e é preciso notarmos que a guerra criou essas gerações de estropiados, gerações de crianças órfãos, famílias dizimadas. E não podemos esquecer também que mais de 80% da população angolana vive abaixo da linha de miséria e todos os dias luta pela sua própria sobrevivência. E, portanto, apesar do presidente João Lourenço ter declarado no início do seu mandato a luta contra a corrupção e o desenvolvimento de uma nova via para o país, essas transformações são transformações muito lentas e não estão a redimensionar o desenvolvimento da economia angolana.
O que é que, na sua opinião, deve-se fazer mais para lograr os anseios daqueles que acreditaram na luta armada pela independência iniciada a 4 de fevereiro de 1960?
Acho que a questão principal e o investimento mais reprodutivo que o país pode fazer é o investimento em educação. E se formos ver, Angola investe muito pouco em educação e em saúde. Isso são as áreas absolutamente cruciais, porque só com uma população educada e saudável é que o país se pode desenvolver.
Como angolano, que avaliação é que faz exatamente no plano económico e social deste percurso, no ano em que Angola assinala os 50 anos de independência?
O meu balanço é um balanço triste. Portanto, depois de 50 anos, o país não atingiu nenhum dos seus grandes desígnios, nomeadamente criar uma economia próspera, tirar grande parte dos angolanos, se não a totalidade, da miséria, apostar na educação e no desenvolvimento do país.
Demonstrou ser um defensor acérrimo da liberdade, não é? Considera que Angola vive-se em plena liberdade, sabendo que há direitos fundamentais que ainda não são respeitados?
Sim, eu penso que Angola fez um percurso a esse nível. Penso que o país avançou, já temos mais liberdade de imprensa, mas há outras liberdades que são fundamentais. E para mim a essência da liberdade é a dignidade das pessoas. Terem uma vida com oportunidades, uma vida em que possam fazer escolhas, uma vida que possam desenvolver em condições económicas atrativas. E é isso que ainda falta em Angola.
Foi uma entrevista conduzida por João Carlos com o ex-ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, autor do livro Desconseguiram Angola, escrito no auge da Guerra Civil, que deixou profundas feridas na sociedade angolana. Os rebeldes do M23 anunciaram um cessar-fogo para ajuda humanitária no leste da República Democrática do Congo. A notícia está a ser celebrada com cautela pelos civis, pois ainda há receios de que o conflito se espalhe pela região. Tiago Melo traz mais detalhes.
Os rebeldes do M23 e da Aliança do Rio Congo anunciaram cessar-fogo esta segunda-feira, mas a população do leste congolês acredita que a medida seja uma distração. Esta declaração mostra sua estratégia militar, uma estratégia para se reforçarem e avançarem para a cidade de Bukavu. Penso que é uma distração total e que o governo congolês não a deve ter em conta. O seu único objetivo é de distrair o governo congolês. O receio de muitos é de que, a partir deste cessar-fogo, os rebeldes se reorganizem e tomem a cidade de Bukavu, na província Kivu do Sul. Na semana passada, a cidade de Goma, no Kivu do Norte, já foi dominada pelo M23. Ao anunciar o cessar-fogo humanitário, os rebeldes garantiram que não têm a intenção de avançar para outras cidades. Entretanto, continua a pressão internacional para o fim da guerra. O presidente do Quênia avançou que no próximo sábado, os líderes da RDC e do Ruanda vão reunir-se para discutir o conflito numa cimeira conjunta com a Comunidade da África Oriental e a Comunidade de Desenvolvimento da África Austral. O Ruanda é acusado de apoiar o M23, mas nega qualquer apoio. Tiago Melo, DW.
DW Notícias. Em resposta a comentários de Donald Trump, Volodymyr Zelensky disse hoje que a Ucrânia está pronta para receber investimentos de empresas americanas em minerais raros. O presidente dos Estados Unidos da América afirmou que quer que a Ucrânia forneça esses produtos essenciais para inovações tecnológicas em troca de continuação da ajuda contra a invasão russa. A Casa Branca confirmou hoje que estão já a decorrer os primeiros voos de imigrantes irregulares para o centro de detenção de Guantánamo, em Cuba. Com o seu regresso à Casa Branca, Donald Trump lançou um plano de imigração agressivo que envolve o possível repatriamento de milhões de pessoas em situação irregular. Para fechar, o cancro é responsável por cerca de 50% das mortes prematuras por doenças não transmissíveis no Malawi, anunciou hoje o Ministério da Saúde do país, assinalando a efeméride do Dia Mundial do Cancro.
DW, Espaço do Ouvinte.
Assessor de Venâncio Mondlane fez bem em cortar relações com o Podemos? Esta é a pergunta que colocamos hoje no nosso Facebook. Recebemos aqui vários comentários, muitos comentários no nosso Facebook. João Moando diz que para o povo, o que aconteceu com o Podemos foi, de facto, uma traição e Podemos não pode vender a luta do povo. Ricardino Jorge também diz que é uma decisão perfeita. Forquilha foi juntar-se ao Frelimo. A todos que participaram neste nosso espaço do ouvinte, muito obrigado. Já sabem, notícias em dw.com/português. Boa noite.